Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom que você parou aqui para ouvir esse programa hoje. Talvez se foi pela primeira vez, eu estou aqui com você de segunda a sexta-feira, 8:30 da manhã. Repete esses programas também de segunda a sexta, às 2 da tarde. Cada pessoa tem um nível de inteligência racional. A gente chama de QI, né? Mas a inteligência emocional vai além disso e engloba a maneira como a pessoa lida com as suas emoções, como ela percebe o sentimento nos outros, além de outros fatores. Em 1912, William Stern criou o termo QI, quociente de inteligência, também descrevendo a idade mental e a idade cronológica. O QI seria o resultado da divisão da idade mental pela idade cronológica. Em 1916, Lewis Madison Terman, em seus estudos, pensou em multiplicar o QI por 100, com isso eliminaria os decimais. Ele acreditava que o QI era uma capacidade mental que a criança nasceria com ela. Seria imutável e não poderia ser alterada pela educação, pelo ambiente familiar e nem por outras circunstâncias da vida. Então a classificação de QI ficou assim. QI acima de 140 é genialidade. Entre 121 e 140, inteligência muito acima da média. Entre 110 e 120, inteligência acima da média. Entre 90 e 109, inteligência normal. Entre 80 e 89, embotamento. Entre 70 e 79, limítrofe. E entre 50 e 69, raciocínio lento. Mas é interessante observar que crianças inteligentes não necessariamente conseguem um ótimo desempenho na vida adulta. E crianças que tiveram complicações nos estudos na infância, depois se tornaram adultos com grandes realizações. Na verdade, existem múltiplas inteligências. Podemos classificar a inteligência em 8 formas. Primeiro, linguística ou verbal. Acontece com os atores, apresentadores, locutores, professores, advogados. Depois, a inteligência lógica-matemática. São os matemáticos, cientistas, engenheiros, economistas, físicos. Em seguida, vem a inteligência musical. Compositores, artistas, cantores, músicos. Depois, a inteligência corporal sinestésica. Os atletas, os cirurgiões, dançarinos, artesãos. Você vê jogador de futebol que tem uma habilidade com as pernas, né? Que ninguém tem. Isso é um talento especial. Em quinto lugar, vem espacial, a inteligência espacial ou visual. Médicos, navegadores, pintores, arquitetos. Tem a inteligência naturalista ecológica, são os ambientalistas, arqueólogos, ecologistas. Depois a inteligência interpessoal, pais e mães, religiosos, psicólogos, vendedores, professores. E finalmente a inteligência intrapessoal, são os líderes, gurus, conselheiros, mentores, filósofos. Essas formas diferentes da inteligência se manifestam em pessoas diferentes e nos revelam que deveríamos ser mais compassivos e valorizadores de todas as pessoas em vez de exaltar só os de um mesmo padrão e criticar os que estão fora desse padrão. A sociedade aplaude pessoas proativas e empreendedoras, né? Aplaude deus até, famosos atletas e artistas. Mas segundo os estudos da inteligência humana, esses grupos de pessoas endeusados, eles são só uma fatia da humanidade, enquanto característica do ser mental. Existem outros tipos e precisamos de todos. Pode existir justiça na sociedade? Para existir justiça na sociedade, seria necessário valorizarmos todos os tipos de pessoas com suas inteligências variadas. Mas infelizmente não é assim que a sociedade funciona, não é? Então, pelo menos, valorize a si mesmo e não se deixe abater pelo fato de a sociedade endeusar, como eu disse, os proativos, os artistas, os atletas, especialmente jogadores de futebol, né? Todas as pessoas são valorosas, todas são dignas e todas deveriam ter as mesmas chances, todas são necessárias. Valorize a sua forma de inteligência, mesmo que seus parentes, ou no seu trabalho, ou a sociedade não a valoriza. Use sua inteligência que Deus te deu para ajudar a aliviar o sofrimento de alguém, porque essa é a forma mais gratificante de viver. Até breve, se Deus quiser.